Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Câmara Municipal entra em recesso das sessões ordinárias. Neste período, o Rádio Câmara recebe os vereadores numa prestação de conta de seus mandatos no primeiro semestre de 2019.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Muito bem, sexta-feira, 19 de julho de 2019, nossos canais para sua participação hoje e também a sua interação estão abertos, 2523-3034, nosso telefone, 999-55-3040, o nosso WhatsApp, também a nossa live no Facebook, Rádio Nova Friburgo, Nova Friburgo, entra lá e você vai assistir a gente aqui e vai poder mandar as suas perguntas aqui para o professor Pierre, que está aqui comigo já participando do nosso programa de hoje. Boa tarde, professor Pierre.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, Ana Clara. Boa tarde também a toda a equipe técnica da rádio e a todos os ouvintes. Uma boa tarde para todos e vamos à conversa, vamos ao debate.
Muito bem. Quero registrar a presença aqui também da Ana Clara, então, assessora do querido vereador professor Pierre. Professor Pierre, boa tarde, então. Projeto Cidade Limpa. Como é que
Sim,
anda?
Guto, olha só.
Nas audiências, várias audiências públicas já realizadas.
Isso, o que, que acontece? Nós fizemos a quarta audiência pública agora, ao longo desse semestre. Um projeto que entrou em 2015, realmente uma polêmica só. Aquela época a gente foi contrário àquele texto, era um texto realmente ruim, às liberdades, à expressão. Embora tivesse uma outra coisa positiva, a sua grande maioria precisava de um ajuste. E aí foi protocolado um novo texto pelo então governo Rogério Cabral, que não chegou a termo de discussão durante o mandato do mesmo, e ele foi arquivado. E aí, em 2017, o atual governo protocolou um projeto muito parecido com o do projeto do Rogério, com uma outra alteração, e aí ficou na Câmara e a gente foi, logicamente, provocado a começar um debate sobre isso, que não pode parar. A cidade, ela se desenvolveu e ela cresceu de modo muito desordenado também, inclusive na questão da propaganda externa. Mas Cidade Limpa não é só isso, tem que ver as outras questões também ligadas à fiação, que está um absurdo. Nossa cidade está feia com essa bololô de fio. Tivemos agora dois projetos aprovados na Câmara que vão ao encontro disso, mas o Cidade Limpa
serão
é o principal.
Serão incorporados também?
Eles são depois mencionados, serão mencionados pelo texto do Cidade Limpa. E o projeto chegou lá com em torno de 20 e poucos artigos, 25, 26 artigos, e hoje ele se encontra com 74.
Olha.
E aí, na última audiência, nós tivemos uma colaboração muito boa do Juvenal Kondak, que ele levou para nós, através da estação comercial, a questão relativa à medida provisória 881 do governo federal. Essa medida provisória, Guta, inclusive, todo mundo que está ouvindo, que ela muda muita coisa. Ela já passou pela comissão mista entre Senado e Câmara, e ela tem que ser votada aí até o iniciozinho de setembro, senão ela perde a validade para que ela possa se tornar lei. Só que ela muda tudo. Ela é chamada legislação federal da liberdade econômica. Então ela desburocratiza uma série de questões, tem essa validade dela. O problema todo é a sociedade, como é que vai impactar? São os efeitos disso da cultura que a gente tem na sociedade. Então significa que hoje você abrir um negócio, você tem que ir à prefeitura, você só pode abrir quando o alvará tiver concedido, ou provisório ou permanente. Nesse caso, não. A lei já está dizendo que você pode abrir desde que você cumpra os requisitos. Você já vai abrindo, você não tem que esperar o processo da prefeitura.
Já começa.
Significa o quê? Os processos de licença, eles não mais vão existir. dentro da área pública. O cartório mesmo vai tomar um impacto muito grande. Tem determinada documentação lá que não vai precisar mais do cartório. Então, isso, Guto, você imagina, hoje na prefeitura, você tem que entrar com o procedimento de uma licença para determinado ato. Você não vai mais precisar protocolar isso lá. Você já vai fazer direto o processo. Você vai ter que fazer uma comunicação. Isso que a gente vai ter que regular aqui no município para fazer uma comunicação, para ter um controle.
Agora isso,
senão vira um descontrole.
Isso ordena ou desordena o negócio?
Isso liberta a atividade econômica, mas pode gerar um desordenamento absurdo.
Gente.
E isso tem que ser de modo progressivo e não da forma como está. Então, está mudando o Código Civil, está mudando, inclusive, a legislação trabalhista. As pessoas não estão por dentro e tem que se conscientizar disso. Né? A relação com a esfera pública vai mudar totalmente. Então, os poderes vão se tornar muito mais de fiscalização do que propriamente de atuação de licença de controle. Então, vai ser um poder público, vai virar basicamente um órgão normativo e fiscalizador, não mais um órgão controlador. Esse controle vai se perder. Você imagina na sociedade que a gente tem, né? Lógico, a legislação faz uma ressalva para negócios de alto risco. Mas alto risco é muito limitado. Todo o resto vai ficar liberado. Então, olha só. Então vai ser um compromisso para a sociedade. Agora, isso também.
Preocupante isso.
Se a pessoa abrir um negócio e não está dentro da lei, ela vai tomar uma punição pesada. Tem que ser assim também, senão a coisa não anda. Mas olha só a problemática que vai ser isso, Guto. O governo tem capacidade de fiscalizar? Uhum. A gente está vendo hoje que não tem, então vai ter que ter uma reforma, inclusive, no Brasil inteiro, das prefeituras, do governo do Estado e do governo federal. Porque essa medida não é só no âmbito municipal. É em toda a esfera nacional. Ah, mas a Coreia já tem, o Japão já tem. Mas olha a sociedade que a gente tem na Coreia e no Japão. As pessoas aprendem desde o tempo da escola como é que são as regras. No Brasil a gente não tem isso. Hoje as pessoas, infelizmente, são levadas a bater cabeça porque a gente sai do colégio, todo mundo, tá? Não estou colocando aqui, pode ser escola particular, escola pública, não importa. E durante gerações, eu mesmo saí analfabeto, como você saiu, como a Ana Clara saiu, como todo mundo que está nos ouvindo saiu analfabeto.
Tivemos que pegar e aprender no tronco.
Todo mundo sai do colégio analfabeto político. Quem diz o contrário? Antigamente, quando tinha Grêmio, até que não. Havia um debate. Mas o colégio não forma isso. Então a pessoa sai hoje do colégio, não sabe o papel do Ministério Público, não sabe o papel do Ministério Público, não sabe papel da Defensoria, não sabe papel do vereador, não sabe papel do prefeito, não sabe papel da secretaria, não sabe papel de um deputado estadual, de um deputado federal, não sabe como é que são as esferas do Poder Judiciário. Então, não tem noção. Então, as pessoas ficam perdidas. E aí a gente vê toda essa projeção de sociedade que é totalmente fora da realidade. Me lembra até a temática agora do filme do Homem-Aranha, Longe de Casa, que traz uma reflexão clara de uma sociedade que é projetada, de uma projeção que não tem nada a ver com a realidade factual. E querendo ou não, ao longo da história, se projeta uma coisa que não tem nada a ver com o dia a dia das pessoas. E aí as pessoas acabam quebrando a cara. A própria educação passa uma crise nesse sentido. Então nós precisamos mudar radicalmente para que a gente possa construir uma sociedade culturalmente conhecedora dos seus deveres e dos seus direitos. Isso é feito nos países de primeiro mundo. Por que que não é feito aqui?
Pois é, é essa questão que muitas vezes a gente traz aqui, para não só para Nova Friburgo, mas traz para o nosso país, é de que, porque nos Estados Unidos é assim, porque na Europa é assim, porque primeiro mundo é assim e tal, mas o nosso problema está na parte cultural.
Exato.
A gente não aprende, como o senhor disse aí, não tem isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, nas escolas as crianças são apresentadas à música. Qualquer um lá já toca.
Ô, Guto, você tocou
então,
num tema.
Então, aqui a gente não tem isso.
Eu recebi essa semana lá o Heitor Barcelos, que é um musicista, é um regente de música, é uma pessoa brilhante e ligada à área de música. Você pega a legislação, a LDB, ela trabalha a educação de arte, música, dança, teatro. Por que que não tem isso na escola? Qual é a escola integral que a gente quer? Os governos falam na legislação, não, tem que ter educação integral, nas campanhas eleitorais, vamos trabalhar para educação integral, de tempo integral, que são coisas diferentes, que tem que ter os dois. A gente tem aí escolas, como o Estado tem do Proemi, que fala que é educação integral, não é, ela é em tempo integral, mas não é educação integral, porque o Estado não soube se preparar para uma educação de integral, em tempo integral. O que que acontece nesses países? Você tem o aspecto acadêmico num turno, e no outro turno você tem esporte, né, profissionalmente, uhum, ali desenvolvimento técnico, sim, do esporte, teatro, pintura, música, tem até aula de esgrima dentro da área esportiva, sim, né, música. Então, o que que apresenta para o estudante ali? Um outro aspecto do talento que ele pode desenvolver. Mas não. O que que o Estado, por exemplo, fez? Colocou letramento. Aí é uma extensão da aula de português. Aí colocou lá uma matéria ligada a ciências. É ligada à aula de biologia. Quer dizer, é apenas uma forma diferente, em parte, de se mostrar a mesma coisa. Então, que escola de tempo integral e de educação integral que nós queremos? Por que que o ensino de música, e isso o que que acontece? Mudaria a realidade, como conversava com o Heitor na sexta-feira no gabinete, mudaria a realidade que a gente tem na praça hoje à noite. Sabe por quê? Ao estudante, ele fica 5 horas dentro da sala de aula e ele não vê outra perspectiva. Se ele tivesse a perspectiva educacional, no mesmo dia no colégio, que ele tem aula de música, que ele teria a aula de educação física diferenciada, não uma aula para cumprir currículo, mas uma aula que o professor tivesse tempo para poder desenvolver o sonho de professor de educação física. Pergunta a qualquer professor de educação física se ele dá a aula que ele sonhou. A maioria vai dizer que não consegue. Pode dar uma boa aula, consigo dar uma boa aula de educação física estimulante, mas não é na dimensão que ele sonhou. Aí não tem música, não tem teatro, não tem dança, não se desenvolve sensibilidade. O resultado a gente vê na rede social, pessoas totalmente insensíveis, totalmente alheias ao diálogo, centrado.
Sim, e são levadas por pessoas que já botam lá uma ideia. Agora, isso que o senhor está dizendo é uma forma de trazer e manter a cultura dentro de uma sociedade.
Sim. A gente está matando
pessoas,
a cultura.
Quanto mais pessoas aprendendo artes, e, enfim, qualquer outro desenvolvimento na área cultural, digamos assim, ela vai trazer para a sociedade, de modo geral.
Aí quantos talentos, é o que o senador Cristóvão Buarque falava com muita propriedade. O Brasil é um crematório de cérebros. Nossas escolas, querendo ou não, cremam cérebros, porque tem talentos que não são descobertos. Einstein é um exemplo disso. O Einstein não gostava da matemática na sala de aula.
É até
não era isso, bom, né? Matemático, não era bom estudante. Se tornou quem? Porque a ele, em algum momento, foi apresentado o outro lado da matemática e da física. Por que que a gente não tem condição de fazer isso na escola? Nós estamos cansados na sala de aula, Guto. Os professores estão cansados, não são valorizados. Os profissionais de educação não são valorizados. Nós pegamos uma garotada que está desgastada, que não tem mais aquela paixão pelo conhecimento. Você tem que fazer um esforço imenso para poder o quê? Olha só, isso é importante. Não, você vai ver a preocupação com o celular, preocupação com grupos.
Está em grupos, no
preocupação
Instagram,
com isso. E é uma, em cima de futilidades. Dentro de uma polaridade na rede social impressionante, não se abre ao diálogo, não conversa, é pancada para tudo quanto que é lado. A gente vê pela redação dos textos como é que existe uma carência que vem do colégio. É uma coisa muito complicada que a gente está encontrando na nossa sociedade. E isso depois é a nossa sociedade aí fora. Então, eu volto a dizer o que o filme do Homem-Aranha, porque esses filmes de super-heróis, eles são muito bem construídos.
Bem, muito bem.
A Marvel, como tem
outro... É o alter ego,
quando
né?
Quando você pega o filme Matrix, a sequência de Matrix, é a sociedade que a gente vive. Só que por uma linguagem artística, o problema é que muita gente não alcança. o que aquilo ali está apresentando.
Foi ensinado a alcançar,
porque não tem exatamente o ensino para poder se libertar daquilo. Sim. A gente tem uma sociedade que escraviza as pessoas, Buto. Ou vai dizer que hoje em dia não existem pessoas que estão escravizadas por determinadas situações? O ouvinte que está, o cidadão que está do outro lado, e vê se não concorda comigo. Se a gente não passa por situações de escravização, só que de uma outra realidade, é uma corrente que a gente não vê, mas que a gente sente. Como isso acontece, seja do ponto de vista familiar, seja do ponto de vista da vivência cotidiana, seja de uma doença, seja de uma questão financeira, seja lá o que for, são meios de te aprisionar, de te escravizar. E isso que? Por causa de uma sociedade que precisa muito se transformar. Então, quando vem uma legislação dessa, ela é muito preparada para um país que culturalmente tem esse regramento. Agora, o que será no Brasil é um mistério.
Pois é, complicado isso. Bom, em relação às obras iniciadas lá na Estação Livre, o senhor acha, o senhor acredita que essa questão maior, a nossa questão maior é essa, é os ônibus espalhados pela Rua 7, isso vai ser resolvido, a nossa mobilidade urbana, como é que o senhor classifica também a nossa mobilidade urbana?
Ô Guto, eu estou preocupado, acho que isso não vai resolver, né? Vai estar se gastando lá um dinheiro que a gente vai ter que bater a fiscalização sobre ele, né? As pessoas mesmo estão pedindo, Pierre, eu recebi no gabinete lá até pessoas falando, Pierre, estou vindo aqui como cidadão, para você como fiscal, ficar de olho naquele dinheiro, né, nesse processo. Eu fui lá, eu recebi na sexta-feira um cidadão que foi lá. Eu fiquei muito satisfeito, que ele foi dentro da função do vereador. Uhum. Ele foi lá, professor, eu quero que... Eu estou vindo, estou observando isso. Foi esse um outro problema. E ele destacou esse problema. Eu quero que o senhor, como fiscal, como vereador que é, possa fazer essa fiscalização. Porque gastar mais de R$1 milhão... para cobrir aquela rodoviária, sem pensar tecnicamente o processo de mobilidade da cidade, e num contexto que está um caos, que a gente não tem contrato de concessão sequer.
Do transporte, hein?
Ouviu, por exemplo, a empresa? Ouviu a população? Quais são hoje os modelos tecnológicos que se tem do transporte público? Daqui a tanto tempo, aquela rodoviária do jeito que está, vai ter a funcionalidade? São que perguntas que a gente tem que fazer. Aí olha lá, gasta uma grana, Rogério Cabral já gastou um dinheiro naquilo lá, por duas vezes, agora vem Renato Bravo, gasta de novo, e a coisa não se resolve, o transporte público na cidade. A Rua 7 vive com problema.
Sempre.
Ali sempre, e vai continuar.
A gente pode voltar a esse assunto?
Pode,
tem,
lógico.
Tem uns assuntos assim, a gente dá uma esclarecida em tudo isso aí. A gente vai conversar agora com Alexandre Cruz, o presidente da Casa Legislativa, está na linha para falar conosco.
Mensagem do presidente. Presidente Alexandre Cruz, boa tarde.
Não, pode. Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos da rádio. Boa tarde especial ao querido vereador Pierre.
Boa tarde. Bom, Alexandre... na sessão de terça-feira foi aprovada uma moção de louvor de sua autoria para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo.
Infelizmente amanhã não vou poder estar, mas a casa, a presidência estará muito bem representada pelo membro da mesa, o ilustre vereador, professor Pierre, nosso primeiro secretário, que muito tem trabalhado em favor da casa, que vai estar representando lá. E hoje nós falamos com o júri, que na primeira sessão será entregue aí junto com o professor Pierre e a mesa diretora, as demais condecorações pelos 50 anos. E amanhã, desculpe, o professor Pierre estará fazendo as honras da casa, usando a palavra em nome do Legislativo Municipal.
Bem. Bom, estamos em recesso das sessões ordinárias. Pessoal, principalmente a nossa população precisa aprender um pouco mais que recesso não é férias, né? O vereador continua trabalhando, os gabinetes continuam abertos.
Recesso somente da... das sessões, prova disso, pegando um gancho do professor Pierre, estava falando agora há pouco, a quem eu quero parabenizar, da situação da rodoviária. É uma lástima os poderes, parece cada ano que nós temos aqui política de prefeitos, né? Políticas, eu digo políticas administrativas, não de governo. São ações de prefeitos que um faz, o outro desmancha, e eu me junto nesse momento ao professor Pierre, porque foram feitas duas obras lá recentes. Quer dizer, e o dinheiro é jogado fora. Porque tudo aquilo que foi aplicado já está sendo desmanchado. Então, não sabe como se aplica o dinheiro, não se tem um planejamento, e com isso a população fica sempre na expectativa e o dinheiro vai para o ralo. Então, infelizmente, são momentos difíceis que a gente fica numa perplexidade danada, a Câmara faz o papel dela, cobra, e infelizmente não há mais como compreender a falta de planejamento com o dinheiro público e a causa pública.
É complicado isso, né, Alexandre? Bom, qual o resumo que você faz desse primeiro semestre?
Olha, a casa é um, como eu tenho dito, sempre um parlamento, é um colegiado de pessoas que pensam diferentes uma da outra, mas nós temos tentado, juntamente com a mesa diretora, fazer uma Câmara diferente, uma Câmara que venha aos anseios da população. Obviamente, eu tenho falado e volto a repetir, as redes sociais hoje é um meio de comunicação muito bom, mas bem usado. Obviamente, nós não queremos aqui ter censura de nada, mas é importante que a gente esteja atento a tudo aquilo que é mentira e o que é verdade. E eu posso assegurar, a Câmara, com todas as suas dificuldades, tem feito seu papel, tem feito seu dever de casa, e aquele vereador que não se enquadra nisso, aquele vereador que não compreende dessa forma, a população vai dar resposta. Isso daí é notório com as mudanças significativas que têm acontecido no Brasil. Então, eu acredito aí, eu comungo das mesmas convicções do professor Pierre e de outros mais, que a Câmara tem que fazer o dever de casa, e ela tem feito, e aqueles que não se enquadram nisso, no futuro terão aí a resposta da população. Mas eu acho que nós trabalhamos bem e fizemos com que tudo aquilo que foi implantado na casa, principalmente a agenda dos trabalhos, foi cumprido.
Bom, o professor Pierre vai falar contigo, Alexandre.
Presidente, Alexandre, boa tarde, né? Prazer estar falando contigo. Quero te agradecer mais uma vez aí. Me sinto honrado, prestigiado, no sentido de poder representar a casa amanhã, nos 50 anos da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Eu vou me esforçar para poder honrar esse compromisso, né? E concordar contigo também, toda essa situação que relatou aí, né? Em relação à rodoviária, como a gente vem falando, de falta de planejamento institucional, a cidade falta planejamento para 5, 10, 15 anos, a gente não tem. E também, presidente, com relação à casa, a casa está procurando se modernizar, isso é um legislativo moderno. Esse é o trabalho, e o presidente tem feito um grande trabalho nesse sentido.
Olha, eu agradeço as suas palavras, mas eu volto a dizer, o senhor tem sido aí um grande parceiro, um grande braço direito e esquerdo. Eu digo sempre que foi um acerto muito grande tê-lo na mesa conosco como secretário da mesa, como primeiro secretário. Isso modificou a cara da mesa diretora, agilizou os trabalhos, sabe que o senhor é um conhecedor, é um estudioso permanentemente, trabalha lá 17, 18 horas dias, eu acompanho isso de perto, sei. Então, acho que isso aí é uma mudança significativa nos trabalhos da casa. Agora, obviamente, a gente, quando assume posições, a gente já vem com um sistema. E é difícil mudar um sistema, mas nós temos conseguido. Há muita luta, né? Há muitas lágrimas, às vezes, lutado para que a gente tenha um parlamento melhor. E nós não vamos desistir, não vamos demorecer nunca. É aquele ditado e, acima de tudo, aquela convicção de que nós temos que haverão dias melhores. E o que nós prometemos desde o início, tanto eu quanto o senhor, quanto os membros da mesa, de resgatarmos a autoestima do povo, junto à Câmara Municipal, nós vamos fazer até o último dia que nós estivermos à frente da mesa diretora. Eu sei que eu posso contar com o senhor e com aqueles homens e mulheres de bem da casa que querem realmente um parlamento forte. Agora, é importante que haja a união, que independente das suas convicções, de cada um, religiosa, partidária, ideologia, a gente possa lembrar que o parlamento unido, ele pode fazer muito mais para a população, isso independente de cada um ter o seu mandato de fiscalizar, ter a sua isonomia, ter o seu o dever de cumprir o papel de legislador e fiscalizador, mas cumprindo para que a gente tenha uma casa forte e que realmente possa honrar aquilo que a população espera de todos nós.
Isso aí, presidente. Um grande abraço. Eu sou testemunha viva do trabalho, da dedicação de Vossa Excelência para que isso possa ir se realizando, cada vez mais se consolide. Parabéns pelo trabalho.
Professor, eu quero aproveitar a oportunidade, encerrando a minha parte, primeiro agradecer ao senhor por tudo, o apoio que o senhor deu aí na minha ausência, e dizer que eu fiquei muito feliz ontem e hoje. Ontem eu recebi uma mensagem do presidente da Câmara de Pernacova, que dia 17 foi o dia de Pernacova, aniversário da cidade, porque um presidente da República era de Pernacova, José Alves. E o presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo, esteve lá. e foi falado da germinação com Nova Friburgo e da nossa visita oficial lá. Então eu fiquei muito feliz por isso.
Parabéns, José.
Nova Friburgo sendo lembrada a nível do governo federal, né? Do governo nacional, como lá eles dizem, na solenidade. E a outra, hoje pela manhã, o João Morgado, que esteve aí, que esteve com o senhor, né?
Uhum.
O escritor, ele me mandou uma mensagem que na segunda-feira nós vamos fazer uma videochamada com uma entidade lá da Associação Comercial que quer ajudar duas entidades filantrópicas na Nova Friburgo. Então, isso é muito importante, os resultados começam a aparecer. Nós vamos colocar essas entidades em contato com a entidade lá para que eles possam tratar direto e poder ter esse benefício aqui para a nossa população. Então, acho que tudo aquilo que nós temos plantado ao longo desse tempo tem começado a florir. Eu fico muito feliz da Câmara Municipal poder estar fazendo parte disso.
Parabéns, presidente. Parabéns pelo trabalho.
Pois é, Alexandre.
Um abraço, querido.
Um abraço também.
Deixa uma mensagem aí para a nossa população, já. Estamos chegando em mais um fim de semana.
Um abraço a você, ao Paulinho, querido professor Pierre, aqui cumprimentando, todos os vereadores e a população friburguense. Que Deus possa abençoá-los. Nós temos dias melhores. Sabemos que está difícil, está muito difícil, mas não vamos perder nunca a esperança. Tenham todos aí um excelente final de semana e fiquem com Deus.
Um abraço, Alexandre.
Um abraço.
0800-022-2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800-022-2241. Ligação gratuita.
Rádio Câmara aqui, entrevistando o vereador professor Pierre. Tivemos agora a participação do vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa. Nós estávamos falando a respeito das obras que foram iniciadas, enfim, até falando a respeito do próprio, da própria empresa, o edital, né, que foi prorrogado por mais 60 dias.
E não resolve isso, Guto.
Pois é. Agora, a minha pergunta, até que eu falei que a gente ia voltar ao assunto, é pelo seguinte. Na época do Rogério Cabral como prefeito, ele assinou um TAC em que previa justamente o fechamento da rodoviária, nos moldes que era. Aí, quer dizer, agora a gente já está querendo abrir novamente como era. Como é que fica essa situação?
Não é bem como era, não, Guto. Ele, a verdade, quer tapar aquilo ali. E vamos ver o que é essa ideia do governo, essencialmente. Porque os ônibus, na verdade, ainda vai ter uma cobertura. Vai ter, né? O que ele vai ampliar vai ser aquela cobertura ali. E vai mudar alguma coisa ali com o posicionamento dos ônibus. Como que os ônibus vão parar? Isso tem que olhar dentro do projeto da prefeitura para ver como é que é isso. Agora, o que está me trazendo estranheza é que os setores técnicos não foram consultados. E isso pode depois, mais uma vez, tornar uma obra que não vai atender o anseio da mobilidade urbana e, como bem colocou o presidente, mais um dinheiro entrando aí, sendo projetos, né, pontuais e não projetos planejados a longo prazo para a cidade.
Agora, frustra o fato de que nós poderíamos, estamos no século XXI, poxa, a gente já poderia estar muito bem, não só como cidade, mas como povo, de um modo geral, não só Nova Friburgo, mas também o Brasil, de um modo geral. Porque a gente pode fazer o certo, pode fazer o ideal para todo mundo. E não pode ficar, como a gente falou no início, só no projetado. Ah, que legal que fosse assim. Mas não é. O nosso real é totalmente diferente.
Até uma
dá uma certa frustração nisso.
Né? Diz assim, Brasil, país do futuro até quando? Né? A gente sempre tem essa projeção, vem desde o século
XIX. Futuro para quem?
Desde o século XIX existe essa projeção. E Brasil, país do futuro. Isso foi até um tema de vestibular da UFRJ no ano 2000. Brasil, país do futuro, até quando? E a gente fica pensando também a nossa cidade. Né? Pode ver que a nossa cidade, ela precisa de ter uma entidade pública dela de planejamento. Os caminhos, Guto, estão na lei orgânica. Os caminhos estão na lei orgânica. O Ministério Público já sacou isso. Ele já identificou isso. Tanto que o Ministério Público está exigindo o cumprimento do artigo, se não me engano, 283, que é o artigo sobre o Instituto de Planejamento, 282, aliás, Instituto de Planejamento Urbano e Rural da cidade, o IMPUR. Esse instituto, inclusive, está agora com a Fundação Dom João VI e a lei orgânica, eu tive muita felicidade de procurar pesquisar qual era o ideal desse IMPUR, de ver projetos e amarrar na lei orgânica o caráter técnico do IPUR. Porque esse instituto é que vai regular o planejamento da cidade, independente de governo A, B, C ou D. Então ele vai conseguir projetar a cidade para que a cidade efetivamente saia apenas da palavra e vá para a prática. E as pessoas têm que entender que prática é poder executivo no que tange à competência de mudança da sociedade. O legislativo também tem a questão da palavra prática na fiscalização, na legislação, no controle. É diferente do executivo, que o executivo é o poder de fazer aquilo que a sociedade encontra de imediato. É uma rua bem pavimentada, é um parque bem cuidado, são profissionais públicos trabalhando com entusiasmo, tendo uma boa remuneração. Ou seja, essas questões relativas à administração da cidade são específicas do poder executivo. Então, na hora que tiver clareza de qual é o papel de cada um, a gente vai ter uma sociedade melhor. Porque essa confusão interessa muita gente, Guto. Interessa muita gente, infelizmente, que as coisas permaneçam como estão. Que a população seja alimentada tão somente de sonho. E nunca de uma realidade factual de que um sonho possa ser realizado. Porque um sonho, quando não realizado, é uma frustração. Agora, um sonho, quando realizado, é uma conquista. E por que que a gente não consegue chegar a essas conquistas? Há todo um discurso, né? Infelizmente, na hora do voto, as pessoas são levadas a desacreditarem em todo mundo, achar que todo mundo que está lá, porque é esse comportamento é que tem que mudar também. Existe gente muito séria no poder público, em todas as esferas. Essas pessoas têm que ser reconhecidas. Isso é uma missão que a sociedade tem, de separar joio do trigo. Mas às vezes não faz. E aí, na hora da eleição, ou não quer votar em mais ninguém, ou acha que todo mundo não presta. E aí, no final das contas, não viu isso, não viu aquele outro, aí chega o político lá com uma vantagem, com uma promessa pessoal, familiar, ou uma vantagemzinha individual durante o processo eleitoral e leva o voto. Enquanto for essa dinâmica, o país, o Estado e a cidade não mudam.
E na realidade a gente volta lá para o início, que a pessoa não está sendo ensinada, a sociedade não está sendo ensinada, nem preparada a diagnosticar isso daí e poder fazer essa divisão,
e aí,
separar, Guto, o joio do trigo.
E aí os grupos se mantêm no poder. Os grupos se mantêm no poder. Eu pego o próprio exemplo de Friburgo, Nova Friburgo, 2011, tragédia climática. Quem é que teve aqui? Sérgio Cabral, Pezão. Pezão ficou aqui 30 dias, administrou a cidade por 30 dias, segundo determinação de Sérgio Cabral. E o que aconteceu aqui? Corrupção. Aí que coisa engraçada. No ano seguinte, processo eleitoral, quem ganha a eleição? O candidato apoiado por Sérgio Cabral. Aí acabou o governo, entrou outro. Quem é que ganha a eleição? O candidato apoiado pelo governo do estado, pelo vice-governador de Luiz Fernando Pezão. Então, olha só quem que a população está votando. Quem está ganhando eleição em Friburgo? É o sistema. Não tem mudança. Então vai ser o mesmo estigma que a gente está vendo. Você vê progressivamente o governo atual, do que tem de esquema de corrupção, não está no gibi, está denunciado. É que tem muita gente que não acompanha a TV Câmara para ver o que a gente fala, para ver o que a gente mostra. Porque se visse, se acompanhasse, veria o tamanho dos absurdos que estão acontecendo. Estão denunciados? Estão. Estão no âmbito do Ministério Público. Eu espero que no segundo semestre agora aconteça alguma coisa, porque ano que vem já complica. Agora, tem que acontecer, que a população não aguenta mais, a gente também não aguenta mais. Que tem gente que pensa que a gente não está fazendo, a gente está fazendo. Só que a gente não tem o poder da caneta. E também chegar uma coisa lá na Câmara sem base legal, sem fundamentação legal, também não dá. Você não pode tirar no calor da emoção. Tem que ser na base da razão, senão piora ainda mais a cidade, senão entra um problema jurídico. E aí, quando cai na justiça, aí a gente está vendo aí pela decisão do Toffoli. Olha o caos que está gerando no país com os institutos de fiscalização. Com a questão aí do pedido lá do Flávio Bolsonaro, dos advogados dele, que conseguiu travar todas as ações do COAF. E o Brasil está entrando aí numa crítica externa, que é um país que está se voltando agora de novo para a impunidade, da corrupção, da lavagem de dinheiro, da corrupção. E pior, por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, e pior, o presidente do Supremo. Então, que decisão que dá um impacto isso ao país?
É aquela frustração que nós estávamos falando, né? São órgãos que a gente pensa que, ou melhor, foram instituídos para tomar conta da situação toda, né? Da própria sociedade, e aí...
Não dá, a gente assim, respeita plenamente o ministro. Agora, discordo plenamente da posição do ministro. Porque eu quero que as coisas tenham investigação. A Lava Jato está parada, parou, por exemplo, o trabalho da Lava Jato. O trabalho que o Ministério Público Estadual está fazendo no Rio de Janeiro freia o trabalho do Ministério Público. Você viu a reação que teve dos promotores, dos procuradores, né, dos órgãos de combate à corrupção. Então, quem está aí sofre perseguição. Guto, sofre perseguição. Quem combate a corrupção sofre perseguição. De todas as formas. Possíveis, imagináveis e inimagináveis. Porque o corrupto não quer ser descoberto. O corrupto não quer ser levado à luz. E quem trabalha para mostrar o corrupto à luz, sofre todas as formas de perseguição que se possa imaginar. E tem gente que trabalha para isso. Então, isso é muito complicado. Então, a sociedade, ela tem que abrir os olhos para isso. A gente tem que abrir os olhos e tem que exigir educação. A gente tem que exigir educação de qualidade libertadora. Não essa educação que está aí. Enquanto não tiver investimento maciço em educação, não espere mudança. Mas o que a gente está vendo é corte de recursos na educação, é cerceamento do sistema educacional. E isso não é de hoje, não. Isso vem lá de trás. O governo, há 10, 15 anos... ampliou o acesso, mas não melhorou a qualidade. Qual seria o dever agora dos governos seguintes? Melhorar a qualidade. Não adianta você ampliar a educação, mas não ter qualidade caminhando junto. Então, enquanto a Alemanha investe 168 bilhões de euros no ensino superior e em pesquisa, que equivale a 718 bilhões de reais, quase a reforma da Previdência para 10 anos, isso só no ensino superior e em pesquisa, o Brasil retrai. E não é desse governo, os outros também recolheram, os outros também retraíram. Então, aí você vai fazer uma pesquisa na sociedade, qual que mais precisa? Educação aparece em quarto, quinto, sexto lugar nas pesquisas. Aí quando o senador Cristóvão Buarque foi candidato a presidente da República, o pessoal dizia que ele só falava em educação. Só que educação é tudo. Nesses países, tudo volta, é educação.
A gente volta de novo para o mesmo esquema, a mesma situação. Qual é a situação? O pessoal, a sociedade, a população está sendo preparada para ver, ou pelo menos projetar, o certo.
E aí, Guto, você pega Japão. Acabou a Segunda Guerra Mundial, investiu em quê? Educação. Alemanha, acabou a Segunda Guerra Mundial, investiu em quê? Educação. Educação. Coreia do Sul, há 40 anos atrás, o que, que ela observou que tinha que investir em educação? O que, que é a Coreia hoje? China, qual é a revolução da China, inclusive, na questão de PIB? Que agora a China está passando por uma crise. Está baixando o PIB dela, olha só que coisa. 6,2 está em crise. 6,2 está em crise. Para o padrão chinês é crise. Uhum. Para uma economia que estava crescendo 9% ao ano, está caindo, está agora em 6,2. Eles estão lá discutindo como é que vão mudar, porque não pode continuar caindo. Mas está em 6,2. O país não consegue passar, o Brasil não consegue passar de 0, não sei quanto. 0,9% de crescimento, projetou 2%. Agora estão projetando em 0,8% de crescimento. A China é em crise, tem 6,2%. O que aconteceu na China para isso? Educação. Por que a Finlândia, por que a Noruega, a Suécia, os países escandinavos têm primeiro mundo lá? Na qualidade de vida, educação. Como é que Portugal está saindo da crise e saiu da crise? Investimento maciço em educação. Mas não é uma educação de floreio, não. É para valer. Aí você vê no Brasil, cada vez menos se investe em educação. Como é que pode hoje um estudante sair da universidade e não ter emprego? Guto, como é que é possível você ter hoje, o cara sai da faculdade e não tem emprego?
Tem que se sujeitar a outros de fora.
Aí você vê o que, como é que isso está ligado à questão econômica, à educação de qualidade. Aí em São Paulo, aí foi esse primeiro semestre, uma fila de 13 mil pessoas para poder preencher vaga de emprego. Aí sabe o que disseram? Ficou um monte de vaga ociosa, porque a popular parte daqueles que estavam procurando emprego não tinha qualificação. E isso cada vez vai ser maior.
Vai aumentar cada vez mais.
Eu falo com a garotada no colégio, estuda. Vocês estão no primeiro ano, segundo ano, estuda. Estuda para amanhã não ficar aí a ver navios. E aí, Guto, não tem investimento. Aí a gente vai vendo as áreas mais marginalizadas da sociedade, mais à beira das cidades, não tem investimento. Aí um poder paralelo toma conta, escraviza a população, porque o poder público não chega lá. Não dá dignidade, não dá educação, não sobe com cultura. Simplesmente abandona. Uhum. Abandona. E aí fica todo mundo refém de alguma coisa. Eu tive ontem no Rio de Janeiro. Você conversa com as pessoas, estão reféns lá da violência. Reféns da violência. E o que a gente fica aí? Refém de várias situações. E isso tudo tem uma causa iniciadora. Educação sem qualidade, sem planejamento progressivo.
Enquanto não se atacar isso daí.
Darcy Ribeiro disse uma coisa que é uma verdade. Ele disse assim: mas vivem falando que a educação no Brasil é um problema. É um problema. Realmente. Mas para determinados governos não é um problema. É um projeto. Então isso que está acontecendo aí é projetado. É um projeto para que as pessoas não tenham a capacidade de libertar-se e de também de libertar. Elas têm que ficar escravizadas à descrença, escravizadas ao desconhecimento, à desinformação, reféns de determinadas determinações públicas. É isso. Fazem as pessoas serem submetidas a essa situação e não a terem a sua liberdade. Então, isso é um problema gravíssimo que a gente está tendo na nossa sociedade, e isso em nível nacional. Então, enquanto não tivermos prefeitos, governadores e presidente da República que pensem em educação, pode contar, o país não muda, a sociedade não muda. Tem que ser quem olha a educação em primeiro lugar, sim. Saúde é fundamental, é imediato, mas é pau a pau com a educação. É um olho na saúde, um olho na educação e as mãos no trabalho. É isso.
Sim, isso não dá. Professor Pierre, para a gente terminar, o que a gente pode esperar então desse segundo semestre?
Guto, muito trabalho. A gente, do ponto de vista legislativo, tem muita legislação que vai vir. A gente, inclusive, se essa lei mudar do governo federal, várias legislações no Brasil inteiro, inclusive Nova Friburgo, vão ter que ser adaptadas, vão ter que ser corrigidas. A própria lei orgânica vai ter que sofrer emenda, porque ela prevê as licenças.
Não é?
Olha que situação. Então, vai ser um segundo semestre que tem a votação das matérias orçamentárias para 2020, né? Nós tivemos agora a LDO votada, já foi publicada. Mas até 30 de agosto o governo tem que encaminhar ao Poder Legislativo a lei orçamentária anual para o exercício 2020. Então, quer dizer, tem que estar bem de olho nisso, porque é como vai ser distribuído a receita do município para o gasto que ele vai ter no ano de 2020. Tem que estar de muito olho aberto, porque é ano eleitoral. Então, vai ter que ter muito cuidado para o uso da máquina, para interesses que não são diretamente públicos. É lógico, às vezes essa revelação não é explícita à sociedade, mas a gente percebe claramente como que, infelizmente, isso é utilizado. Então a gente tem que estar de muito, muito olho nisso. E as questões das denúncias também, que foram já protocoladas e que algumas ainda serão protocoladas, a gente espera também que tenha resultado aí por parte do Poder do Ministério Público, e o Poder Judiciário possa ser provocado oportunamente e de modo a fazer uma limpeza que a gente está precisando na nossa cidade.
Muito bem. Bom, tem a participação aqui na nossa live do Rafael Marchon, mandando boa tarde para todos nós aqui, e também do Antônio Marcos. Boa tarde, professor Pierre. Boa tarde a todos aí da rádio e também dos amadores, rádio amadores de Nova Friburgo. Ele botou aqui o prefixo, ele botou PU, mas o U aqui fica perto do Y, então talvez seja PY, né? Ele, na página dele está o PY1SM, talvez deve seja. Uhum. Mas um abraço a todos aí, obrigado pela participação, Antônio Marcos, também do Rafael.
Obrigado.
E o Márcio Vale também, aplaudindo aqui tudo que foi falado.
Obrigado, Márcio, obrigado aí ao Antônio, ao Rafael, um abraço para vocês e para todos que estão aí ouvindo e participando também.
Tá certo. Professor Pierre, foi uma alegria, uma satisfação muito grande tê-lo aqui no Rádio Câmara de hoje. Muito obrigado pela presença.
Obrigado, Guto. Eu que agradeço aí. Até uma próxima oportunidade. Deixar um abraço para toda a sociedade Nova Friburgo, para aqueles que acompanham também nas rádios, no som, né? Pelas ondas da rádio, né? A Rádio Câmara. Desejar a todos aí um bom final de semana e que a gente possa ter um segundo semestre, né, melhor do que esse que tivemos no primeiro semestre. Um grande abraço a todos.
Tá certo. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Ana Clara. A gente fica por aqui, desejando a todos uma ótima tarde, um excelente fim de semana e até lá, porque a gente se encontra agora na próxima quarta-feira.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.